19 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 em Cabo Verde, 20 em Angola, 21 em Moçambique e África do Sul. Os títulos da atualidade, António Simões.
O presidente keniense diz que não vai nomear o atual líder do PIGC primeiro-ministro, caso este vença as próximas eleições. A economia angolana cresceu ligeiramente no terceiro trimestre de 2021, 0,8%, um valor que põe fim a 9 meses de quedas consecutivas. O PNUD vai pôr à disposição das empresas moçambicanas fundos para ajudar na reconstrução das infraestruturas destruídas pelo terrorismo e pelos ciclones.
Estes e outros temas em destaque a esta hora.
O chefe de Estado guineense afirmou que terá dificuldades em coabitar com o presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira, mesmo se o partido vencer as legislativas do próximo ano. O Maru Sissoko Embaló fez esta afirmação hoje, à margem da visita que efetuou ao maior centro hospitalar da Guiné-Bissau, tendo evocado o facto do presidente do PIGC não o ter reconhecido como presidente da República. O chefe de Estado vai ainda mais longe, afirmando que, mesmo se o PIGC obter a maioria absoluta nas próximas eleições legislativas, não irá chamar o partido para chefiar o governo.
Se for Domingos Simões Pereira por razões constitucionais, não posso nomeá-lo primeiro-ministro. Se ele for líder do PIGC, porque disse que não vencia as eleições. Por questões de coerência, não podemos coabitar. Aliás, no lugar dele, nem iria tentar. Porque não é possível, conhecendo a figura do Márcio Sissoko Embaló. Um dia ele me considera presidente da República, no outro chama-me autoproclamado. Não sei como é que alguém se autoproclama e vai para o palácio aceito pelo povo e pela comunidade internacional. Portanto, é impossível e nem sei se posso nomear o PIGC sendo ele presidente do partido. Nem mesmo que tenham 102 mandatos. Farei isso porque ele disse que não sou presidente. É preciso respeito pelos órgãos de soberania. Todos devem respeitar o chefe de Estado.
Na ocasião, o chefe de Estado aproveitou para felicitar o PRS e o reeleito presidente Alberto Nambeia pela organização demonstrada durante o 6º Congresso. Entretanto, um grupo de dirigentes do PIGC, liderado por Arturo Silva, ex-primeiro-ministro guineense, opõe-se a um terceiro mandato do líder, Domingos Simões Pereira. A posição do grupo foi expressa em carta aberta dirigida ao próprio líder do partido. Na carta, os subscritores questionam a liderança de Domingos e pedem mesmo e temem mesmo um novo fracasso político e eleitoral do PIGC. O Parlamento angolano debate a 27 deste mês a eficácia e alcance da lei da contratação pública. O debate foi proposto hoje pela UNITA. Liberty Chiaka, líder parlamentar do maior partido da oposição angolana, considera que o diploma é e deve ser um instrumento legal para combater a corrupção.
Queremos acreditar que são instrumentos normativos que poderão contribuir bastante para o reforço da cidadania no quadro do nosso Estado de Direito Democrático. A Assembleia Nacional tem o dever de verificar se os procedimentos de contratação pública têm sido feitos para o reforço da cultura da boa governação e, particularmente, no combate contra a corrupção.
O MPLA está aberto a debater a eficácia e alcance da lei da contratação pública. Palavras do líder da bancada parlamentar, Virgílio de Fontes Pereira.
Houve adicionalmente uma proposta para um debate de urgência e um voto de protesto. Eu penso que, em relação ao voto de protesto, há, obviamente, uma aceitação preliminar da nossa parte. Não sabemos qual é o conteúdo da discussão sobre o problema da transparência na contratação pública. Aliás, é um tema que não deixa de ser atual.
Também disponível para debater a proposta da UNITA relativa à eficácia e alcance da atual lei da contratação pública na Angola estão as bancadas parlamentares da Casa CE, FNLA e PRS. A economia angolana registrou um crescimento ligeiro de 0,8% no terceiro trimestre de 2021. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o PIB retoma o curso do crescimento, pondo fim a 9 meses consecutivos de queda. O economista Hernani Luiz considera que se trata da estabilização dos dados macroeconómicos do país.
A economia angolana teve um crescimento de cerca de 0,8% no terceiro trimestre do ano 2021, o que pressupõe dizer que aqui uma retoma de crescimento da atividade econômica e há aqui um estabilizar dos indicadores macroeconômicos, o que pode mesmo dar espaço para que o exercício de 2021, quando tivermos acesso aos dados definitivos, possa ocorrer uma estagnação e, quiçá mesmo, um crescimento econômico ligeiro, pondo então fim a esse longo período de recessão que a economia angolana até então tem experienciado.
A retoma económica em Angola assenta também no aumento da produção interna e na estabilidade de preços dos produtos da cesta básica.
Esse crescimento de cerca de 0,8% em termos homólogos e 0,5% deveu-se essencialmente pelas contribuições do setor do governo, em cerca de 0,3 pontos percentuais. O setor do comércio também foi preponderante, em cerca de 0,9 pontos percentuais. Portanto, aqui um grande destaque a dar-se na agricultura. O setor agrícola cresceu cerca de 5,5% e teve uma contribuição no produto interno bruto de cerca de 0,44%. De resto, são determinantes para a alavanca da economia, para o aumento de empregabilidade e, consequentemente, estabilização dos preços, particularmente aqueles que fazem parte da cesta básica.
A consultora britânica Oxford Economics Africa prevê que o Kwanza continue a valorizar e que a inflação vá situar-se nos 18,3% este ano. Há fundos para a reconstrução de infraestruturas destruídas pelo terrorismo e pelos ciclones Kenneth em Cabo Delgado e Idai na província de Sofala. O anúncio foi feito hoje em Maputo pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que lançou um concurso para a submissão pelas empresas moçambicanas de candidaturas de acesso ao financiamento, Orfeu de São Lisboa.
Não foram revelados os montantes disponíveis para o Programa de Reconstrução, contudo, a Mincuna, funcionária do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, em Moçambique, assegura que foram já definidas áreas prioritárias ao investimento.
Estamos a falar da reconstrução de Sofala, da Beira, alguns distritos que sofreram por causa do ciclone Idai, e temos a reconstrução de Pemba, por causa do ciclone Kenneth, e também a reconstrução de Cabo Delgado, pós-guerra.
Para já, o acesso aos fundos, diz a Mincuna, será mediante submissão de concurso e manifestação de interesse, que já está aberto.
Nós vamos precisar de construção civil, um leque de provedores de construção civil, e optamos por locais, usarmos as empresas locais das províncias onde é que estão. A manifestação de interesse está em curso agora e vamos, a submissão é até 31 de janeiro através da plataforma e-tendering. Então nós convidamos muitos para verem, acederem um documento na plataforma e submeterem as suas candidaturas para serem pré-qualificados mediante os documentos que apresentam.
A cerimónia de lançamento do concurso de acesso aos fundos para a reconstrução de infraestruturas destruídas pelos ataques terroristas pela ação dos efeitos climáticos extremos foram anunciados numa cerimónia que teve lugar na capital moçambicana.
O PNUD coloca então à disposição das empresas moçambicanas afetadas pelo mau tempo e pelo terrorismo fundos para a reconstrução de infraestruturas destruídas. A ministra cabo-verdiana da Coesão Territorial defende a urgente revisão dos estatutos dos municípios para que as autarquias estejam em condições de promover o emprego e a economia local. Janine Lelis falava na abertura do segundo fórum sobre a lusofonia, que decorre hoje e amanhã na cidade de Ponta do Sol, na ilha de Santo Antão. No primeiro dia dos trabalhos, os participantes estão a debater os 30 anos do municipalismo em Cabo Verde.
Temos que continuar a fazer mais, temos que dar um salto qualitativo. E é exatamente nessa perspectiva que os municípios ganham, a partir de agora, vamos dizer, com um novo ciclo, uma importância fundamental. E a questão da revisão dos estatutos tem que passar necessariamente para a atribuição de competências dos municípios no que respeita à promoção da economia e em relação à promoção também da empregabilidade. Exatamente porque é essa conjugação de esforço de todos nós que nos levará aos patamares de desenvolvimento que nós almejamos.
Participam neste segundo fórum sobre a lusofonia representantes de autarquias e associações da comunidade de países de língua portuguesa para a partilha de experiências em matéria de desenvolvimento local.
Concluído assim o jornal RDP África, às 19, passam 10 minutos da hora certa, horas portuguesas. Foi uma edição de António Simões.